Vamos começar a parasha, a próxima parasha, que é Parashat Vayakhel. Parashat Vayakhel é uma parasha que muitos dos assuntos são uma repetição, de certa forma, coisas que nós já vimos antes. Mas vamos tentar, se Deus quiser, aproveitar isso para recapitulação e quem sabe aprender algumas coisas a mais. A Barashá começa falando o seguinte: Vayakhel Moshe, Moshe ajuntou et koladat bnei Israel, toda a congregação de Israel, Vayomer alehem, e disse a eles: Ele hadevarim asher tzivah Hashem lasot otam. Essas são as coisas que Deus ordenou vocês fazerem elas. Sheshet yamim te'aseh melacha, seis dias será feito o trabalho, serão feitas todas as obras. Uvayom hashevi'i, no sétimo dia, yihye lachem kodesh, vai ser para vocês sagrado. Shabbat shabbaton lashem, um shabbat para Deus. Kol ha'oseh bo melacha yumat, todo aquele que fizer melachá no Shabbat vai ter pena de morte. Lo tevaru esh bechol moshevotechem, vocês não vão incendiar, vão acender fogo bechol moshevotechem, em todos os lugares onde vocês moram, beyom ha-Shabbat, no dia do Shabbat. Essa é a primeira parte dessa parashá, onde o Moshe ajunta todo o povo. Depois nós temos que ver por que ele ajunta todo mundo. Mas ele ajunta todo o povo e tem uma data. Qual a data que isso está acontecendo? É o dia seguinte de Yom Kippur. Parashat Ki Tissa finalizou quando Moshe desceu do Monte Sinai com as segundas tábuas. Aí a Torá falou sobre o brilho que tinha no rosto, explicou como funcionava, que ele cobria o rosto e tudo mais. Então, a partir de então, ele vai cobrir o rosto. Mas nós estamos falando que ele acabou de descer do Monte Sinai. No dia seguinte a essa descida, o Moshe ajunta todo o povo, porque ele tem uma ordem especial a dar para o povo, que é a construção do Mishkan, do tabernáculo. Deus ordenou, para Shat Terumah e Tetzaveh, principalmente, Deus ordenou como construir os utensílios e o próprio Mishkan, e as roupas dos Kohanim. Agora chegou o momento de dar a ordem para o povo, que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma coleta. Todo mundo precisa doar os materiais necessários para a construção. Em seguida, nós temos que construir. E é por isso que o Moshe ajunta todo mundo, e ele inicia o seu discurso falando sobre Shabbat. E aqui nós nos deparamos mais uma vez com o Shabbat na Torá. O Shabbat é um item tão central na Torá que aparece inúmeras vezes. Aqui mais uma vez. Quer dizer, só nesse livro da Torá, nesse Humash, já apareceu sobre Shabbat quando falou sobre o Man, já apareceu sobre Shabbat em Mará, já apareceu sobre Shabbat no Decálogo, aparece sobre Shabbat em Parashat Mishpatim, aparece sobre Shabbat em Parashat Ki Tissa, e agora aparece de novo sobre Shabbat. E aqui nós vemos também uma pequena diferença, que a Torá especifica, nós daqui a pouco vamos ver por que isso, mas a Torá especifica uma das obras que é proibida no Shabbat, que é a proibição de acender fogo no Shabbat. Em primeiro lugar, por que o Moshe está ajuntando o povo neste momento? motivo que Moshe está juntando o povo é para separar e segregar eles daqueles que causaram com que o povo pecasse. Quem foi que causou eles pecarem? Erevrav, aquela mistura dos povos que estava junto deles, que fizeram eles acabarem adorando ou participando de alguma forma ou outra o ídolo que eles resolveram fazer, o bezerro de ouro. Moshe agora diz, vamos separar. Por isso vai aquele Moshe, o Moshe juntou só a congregação de Bnei Israel, só os filhos de Israel que foram juntados, para ordenar somente a eles a doação do Mishkan, onde Deus quer só a participação do povo e não dos intrusos. O Asher diz que uma vez que o pecado de bezerro de ouro foi um pecado feito em público, e existe uma gravidade quando uma pessoa ou várias pessoas fazem um pecado em público, isso profana o nome de Deus de uma forma muito maior se ele faz escondido, faz sozinho. Para poder consertar isso, o Moshe ajunta eles todos. Da mesma forma que para pecar eles estavam juntos, agora vamos juntar todo mundo para consertar o pecado. Consertar o pecado, iniciando com a doação para a construção do Mishkan. Afinal de contas, o Mishkan vem perdoar pelo bezerro de ouro. Então, da mesma forma que eles antes fizeram uma manifestação grande contra Deus, agora eles são chamados pelo Moshe para fazer uma manifestação a favor de Deus. Shabbat e tabernáculo. O Or HaChaim diz, uma vez que a parashá anterior finalizou dizendo que o Moshe desceu do Monte Sinai e estava com o rosto brilhando, e as pessoas se assustaram com aquele brilho e não conseguiam nem olhar e se afastaram do Moshe, Vayakhel Moshe, o Moshe juntou todo mundo, convocou todo mundo para se ajuntar, não tenham medo. Venham, mesmo que eu estou brilhando, venham aprender sobre o Shabbat e sobre o Mishkan. O Rabi Yehuda Tzadka traz isso, baseado no Midrash, que o Moshe quis demonstrar para o povo que quando se fala sobre Shabbat, deve-se lembrar de congregar as pessoas. Porque o Shabbat é um dia que a pessoa está desligada do mundo. E ele pode se ligar mais à sua família, ele pode aproveitar e tem a mitzvah no Shabbat, e comer refeição de Shabbat, descansar um pouco. Mas faz parte também do conceito do Shabbat, aproveitar o Shabbat para estudar mais Torá. E por isso o Moshe congrega todo mundo, mostrando para eles, estamos falando sobre Shabbat, não era Shabbat, estamos falando sobre Shabbat. E quando se fala sobre Shabbat, é necessário que se ajunte as pessoas nas sinagogas para ensinar Torá para as pessoas. E aproveitar esse dia não só para comer e beber, que também faz parte do dia, mas precisa se aproveitar esse dia para o lado espiritual também, incrementar o estudo da Torá nesse dia.
Diga...
Sim.
Quando que não teve mais essa história de pena de morte, então?
Pena de morte só pode ser quando tem os tribunais.
Ah, o Sanhedrin?
O Sanhedrin grande e o Sanhedrin pequeno.
Por isso que não tem mais hoje.
É, não tem, porque não tem Sanhedrin. Muitos tipos de leis não podem ser julgados hoje em dia porque não tem Sanhedrin.
Tá bom. Então, antes era caso de pena de morte quem não cumprisse. Quem fizesse algum trabalho que não pode.
Quer dizer, É lógico que não é assim também. Então é fácil, porque quer dizer assim, a pena de morte existe. A gravidade se mantém, tanto faz se tem a pena ou não tem. Mas para poder aplicar uma pena, não basta só que uma pessoa foi pega em flagrante. Ele precisa ter sido advertido antes. Antes, quer dizer, logo antes, não serve que advertir ele um dia antes ou horas antes. Tem que ter sido advertido na hora que ele está fazendo aquela proibição. E ele precisa ter demonstrado que ele ouviu e entendeu. Então, advertiram ele, você sabe que agora você está fazendo tal e tal coisa. E pela Torá, quem faz isso tem tal e tal pena. Precisa se especificar qual tipo de pena de morte. E aí ele diz, sim, eu sei que tem essa pena, e eu sei que estou transgredindo isso, e mesmo assim eu vou fazer. Aí as testemunhas podem...
Eu dou todas as chances.
Quer dizer, exatamente, deu todas as chances, e essa pessoa demonstrou que ele está ciente, e apesar de estar ciente, ele vai de propósito fazer. Com toda a ciência ele vai fazer. Aí nesse caso, as testemunhas vão para o tribunal e vão testemunhar perante o tribunal, que vai fazer um inquérito. Para as testemunhas, para ter certeza como foi falado, o que foi dito, o que aconteceu, como aconteceu. E segundo essas informações, se tudo bater direitinho e foi advertido e tudo mais, aí sim ele tem sentença. Então é uma coisa difícil de acontecer. Mas é lógico que uma vez que existe a pena, e primeiro, a pessoa entende a gravidade da coisa. E segundo, a pessoa sabe que existe a chance de, ele logicamente que pega a responsabilidade de cumprir as coisas de uma outra forma. Por que que Deus ordena sobre o Shabat logo antes do Mishkan? Porque Deus está falando para o povo, embora nós estamos todos com pressa para terminar logo, fazer o Mishkan logo, vocês precisam saber que o Mishkan não pode ser produzido, construído, confeccionado durante o Shabbat. Embora o serviço no Mishkan, ou o serviço no templo, era feito no Shabbat também. E tem várias vários dos serviços feitos no templo envolvem melachot que são proibidas no Shabbat de uma forma geral. Mas no templo elas são obrigatórias, mesmo no Shabbat. Então, no templo existe aqui uma certa exceção ao Shabbat em algumas coisas, não é tudo. Por exemplo, as oferendas que são obrigatórias diariamente devem ser feitas mesmo no Shabbat. Mas as oferendas que não são obrigatórias de serem trazidas todo dia não podem ser feitas no Shabbat. Então, por exemplo, uma pessoa quer trazer uma oferenda de agradecimento a Deus. Traz no domingo. Domingo à sexta. Shabbat não. Ah, mas não é uma oferenda? É uma oferenda. Não pode fazer a oferenda da manhã? Sim, a oferenda da manhã é obrigatória todos os dias, inclusive no Shabbat. Então ela vai ser feita no templo, mesmo que é Shabbat. Mas a oferenda que eu estou trazendo de agradecimento, não é obrigatória de ser feita todo dia. É quando eu quero trazer, eu vou trazer. Então não traga no Shabbat, porque no Shabbat não vão fazer. Isso como exemplo. Ou, por exemplo, a menorá. A menorá precisa ser acesa no templo todos os dias, inclusive no Shabbat. Mas é só a menorá. Por exemplo, os pães da mesa dos pães. Eles devem ser trocados no Shabbat. Mas eles não precisam ser assados no Shabbat. Então não pode assar eles no Shabbat. Eles precisavam preparar os pães na sexta-feira. E no Shabbat eles só trocavam da mesa. Porque isso a Torá não ordena que precisa assar no Shabbat. Não, precisa trocar da mesa no Shabbat. Já a menorá é obrigatório acender todos os dias, inclusive no Shabbat. Então tem aí alguns detalhes que são obrigatórios no templo e eram feitos mesmo no Shabbat. Mas produzir o Mishkan, reformar o templo, construir o templo, isso não precisa fazer no Shabat. E não pode fazer no Shabat. A tal ponto, não pode fazer no Shabat, que as próprias obras proibidas no Shabat são as obras necessárias para fazer o Mishkan. E esse é mais um motivo por que o Shabat está colado no Mishkan. O que não pode fazer no Shabat? Melachá. A Torá fala, não pode fazer melachá. Mas o que é considerado uma melachá? Não sei. Mas a Torá diz que não pode produzir o Mishkan no Shabat. Bom, se não pode produzir o Mishkan no Shabat, deduzimos que as melachot usadas para construir o Mishkan são proibidas no Shabat. Por isso que Deus proibiu fazer isso no Shabat. Então, se eu souber todas as melachot necessárias para se produzir o Mishkan, eu vou saber o que não pode ser feito no Shabat. E daí sai a listinha das 39 melachot que são proibidas no Shabat, que são todas melachot necessárias para se fazer as partes do Mishkan. Seja plantar e cuidar da planta, e depois ceifar a planta, e triturar, etc., para você poder chegar na tinta necessária para pintar as partes do Mishkan. Os tecidos, por exemplo. Ah, precisa da lã. Ah, então precisa da lã, então você precisa poder tirar a lã. Então você tosar e fiar e tecer faz parte das proibições do Shabat. Costurar. Precisa de couro para o Mishkan. Ah, couro? Então como se arruma um couro? Você tem que abater o animal. E depois você tem que tirar o couro. E você tem que alisar o couro. E cortar o couro. Então todas essas fases são melachot proibidas no Shabat. Você precisa acender fogo para todas as coisas que precisava de fogo lá. Para a produção. Precisa apagar o fogo. E assim por diante. Então todas essas são melachot. Dar nó, tirar nó. Todas elas são as melachot proibidas de serem feitas no Shabat. Inclusive o Tosfot diz que no... está ligado ao Egito também. Nós falamos no Shabat, aqui não está escrito justo, mas de uma forma geral, a maioria das vezes que a Torá fala sobre Shabat, a Torá liga a Mitzrayim, saída de Mitzrayim, a gente fala no Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. No Egito, nós também tínhamos que trabalhar para os egípcios fazendo as 39 obras. O Tosfot diz que a Torá fala sobre o serviço, a escravidão do nosso povo no Egito, é chamado de Avodat Parech. A gente fala no Seder também. Eles tinham que fazer um trabalho pesado, Perech. Perech é um trabalho que esfarela a pessoa, deixa a pessoa moída. Perech, existe uma das gematria, uma das formas de relacionar letras em hebraico, é pegando a primeira letra do alfabeto e a última, a segunda e a penúltima, terceira e antepenúltima, e assim por diante vai indo, voltando, comparando as letras, até encontrar as letras bem do meio do alfabeto. Se você pegar as letras Perech, Peireish Haf, e tirar o Atbash, é chamado isso, pegar a letra comparativa de cada uma delas, nós vamos chegar nas letras Vav, Gimel, Lamed. Quer dizer, o Pei é paralelo ao Vav, o Reish é paralelo ao Gimel, e o Kaf é comparado ao Lamed. Vav, Gimel, Lamed, Vav vale 6, Gimel vale 3 e Lamed vale 30, 39. Então diz o Tosfot que a própria palavra Perech indica os 39, as 39 melachot. Da mesma forma que nós fomos forçados lá no Egito a trabalhar essas 39 melachot, Deus, ao nos tirar do Egito, nos deu um dia especial onde você não faz esses trabalhos, para lembrar da saída do Egito. É mais uma coisa que está ligada com o Egito e está ligada com a melachá, os trabalhos proibidos no Shabat. Porque a Torá fala, 6 dias você vai trabalhar e no sétimo você vai parar. Se o ênfase todo é que no sétimo você tem que parar, não precisa falar dos 6 dias que você trabalha. 6 dias você faz o que você quiser. No sétimo dia você não pode trabalhar, isso que importa. Tem várias explicações para isso, mas uma das explicações é que a Torá está justamente nessas palavras dando uma dica. Você que é trabalhador, 6 dias você já trabalha. Então, pelo menos no Shabat, aproveite para estudar um pouco de Torá. Então, uma dica para as pessoas que, tudo bem, você trabalhou bastante, então durante a semana tinha boa desculpa, não dá tempo de estudar. Tem que trabalhar, tem que correr, não consegui. Mas Shabat, você não tem desculpa. Shabat está parado, não está precisando trabalhar, não pode trabalhar. Então, aproveita para se dedicar e estudar o Torá. Inclusive, o Midrash fala que quando Deus... quando Deus deu a Torá para o nosso povo, a Torá reclamou para Deus e disse, Deus, o que vai ser de mim? Está todo mundo agora no deserto estudando, todo mundo está nas cabanas, protegido pelas nuvens, e estão com man e com água, tá vida boa, tá todo mundo estudando a Torá. Quando chegarem na terra de Israel, o que vai ser? Vão ter que trabalhar, vão ter que lutar, vão ter que batalhar. E a vida tem os seus empecilhos. O que vai ser de mim? Então disse Deus para a Torá, fique tranquila. Existe um dia da semana que eu vou dar de presente para você, que é o Shabat. As pessoas vão entrar em Israel, de fato, vão ter que trabalhar todos os dias da semana, mas Shabat não. Então, Shabat não vão trabalhar, eles vão ter tempo de se ocupar de você. Aqui, Moshe está transmitindo para o povo. Quando Deus ordenou, Deus falou primeiro sobre a construção do Mishkan. E quando terminou de falar, Terumai Tetzavé, falando sobre a construção de tudo, aí no começo de Kitissá, Deus falou sobre Shabat. Quer dizer que Deus falou sobre Shabat no fim de tudo. Moshe inverteu a ordem. Quando ele está ordenando o povo, ele primeiro fala sobre o Shabat, e depois ele fala sobre o Mishkan. Por que essa inversão da ordem? Porque o Shabat está ligado à honra a Deus. Quando nós guardamos o Shabat, nós estamos testemunhando e atestando que Deus criou o mundo. E já que no sétimo dia ele parou de trabalhar, parou de criar, nós também fazemos uma lembrança a isso. Então quando a pessoa para no Shabat, ele está testemunhando que Deus criou o mundo. Então o Shabat é uma forma de glória a Deus. O Mishkan, pelo contrário. O Mishkan é algo que demonstra a honra do nosso povo. Demonstra para todos os povos que Deus está presente no meio de nós. E que Deus paira dentro de nós. Então, por isso, Deus quis dar uma honra especial ao nosso povo. E por isso, primeiro ele falou sobre o que demonstra o carinho que Deus tem pelo povo. Mishkan. Nós, Moshe Rabbeinu quis mostrar que nós queremos demonstrar, em primeiro lugar, a honra que nós damos a Deus. Por isso ele começou falando sobre o Shabat, que é o que nós damos e demonstramos a nossa fé na existência de Deus que criou o mundo. Em seguida, a Torá fala sobre uma das obras especificamente. E a Torá diz, Lo tevaru esh. Vocês não vão acender fogo. Tem 39 melachot. E a Torá fala sobre uma delas. Por que que a Torá fala especificamente sobre essa? Primeiro, isso vem demonstrar que acender fogo no Shabat são duas proibições. Todas as outras melachot têm uma proibição. A Torá diz que não pode fazer melachá no Shabat. Quando chega no fogo, a Torá diz que não pode fazer melachá, e acender fogo é uma melachá. E ainda por cima, a Torá fala específico sobre o fogo. Então, são duas proibições que uma pessoa acende fogo no Shabat. A Torá fala especificamente sobre o fogo, porque o fogo amelachá, que mais destaca e demonstra a diferença entre Shabbat e Yom Tov. No Yom Tov, nós podemos fazer algumas das melachot, quer dizer, são proibidas as melachot, igual no Shabbat, mas a Torá diz que as melachot que estão ligadas a preparo da comida são permitidas no Shabbat. Então pode cozinhar no Yom Tov. Desculpa, no Yom Tov. No Yom Tov você pode cozinhar, por exemplo. Então você pode preparar comida no Yom Tov. Pode acender fogo no Yom Tov. Não um fogo novo, mas passar um fogo. Você pode passar, no Shabbat não pode. Vem a Torá e diz... Ó, você vai pensar, de repente, que Shabbat é igual Yom Tov. Então vem a Torá e especifica, não. Shabbat, nem fogo pode ser passado. Nem fogo pode ser aceso. É diferente de Yom Tov. No Yom Tov, você não vai ficar sem comer. Se não tinha comida, você pode preparar uma comida. No Shabbat, se não preparou comida, paciência. Vai comer comida que der, fria. Vai comer comida crua, não sei. Mas não dá para preparar de jeito nenhum. Shabbat é proibido cozinhar. Tem uma historinha que o Ibn Ezra conta. O Rabbam Ibn Ezra viveu mais ou menos uns 700 anos. Eu já fiz uma vez sobre ele lá no Personalidades da Torá, a gente já falou sobre Ibn Ezra. O Rabbam Ibn Ezra conta uma passagem, uma história que aconteceu com ele. No ano de 4.915. Ele conta que aconteceu isso no meio de uma noite de Shabbat do dia 14 de Tevet. Ele conta de uma forma toda poética, ele era um poeta. Ele escreve de uma forma bonita. Mas ele conta, ele fala onde ele estava, o lugar e tudo mais. Mas resumindo... Ele diz que ele dormiu, adormeceu, e ele sonhou. E no sonho, vieram para ele dos céus e entregaram para ele uma carta assinada pelo Shabbat. E ele se curvou, agradeceu a carta, e quando ele abriu a carta, ele ficou arrepiado. Porque ele diz... Eu sempre amei o Shabbat, sempre guardei o Shabbat com todos os mínimos detalhes. E de repente eu recebo uma carta dessas, me deixou aterrorizado. E ele conta depois o que está escrito na carta também, tudo bem poético. A carta diz assim, eu sou só um pedacinho, só pra, eu sou o Shabbat, que sou a coroa da lei querida, a quarta dos dez mandamentos, né, do decálogo, e entre Deus e o povo eu sou o sinal do pacto para todas as gerações, e é o dia que Deus finalizou, findou todas as suas obras, e assim está escrito no primeiro dos grandes livros, e não descia, não caía má nesse dia, e tudo mais. E aí ele vai falando um monte de coisas, e no fim de toda essa carta bonita, a carta termina dizendo, como pode ser que na sua velhice um erro encontrou você, que trouxeram a você livros, e lá está escrito para profanar o sétimo dia. E como pode ser uma coisa dessas e tudo mais? Ele acordou assustado. Ele pensou, como assim? Que livros? Onde profanar Shabbat? Está escrito num livro para profanar Shabbat? Como pode ser uma coisa dessas? E ele disse que ele acordou e lavou as mãos e pegou aqueles livros e foi na luz da lua. Imagina, era noite e tarde. não tinha mais, provavelmente as velas de Shabbat já tinham apagado. Ele estava dormindo e ele foi à luz da lua. E ele abriu e lá estava escrito sobre o versículo que está escrito no, bem no comecinho da criação do mundo. Vaihiere vaivokeri, foi noite e foi manhã, foi dia. Estava escrito lá que o segundo dia se completa quando... Mas diz assim que a segunda-feira amanheceu e aí se completou o dia inteiro. Porque a noite vem depois do dia. Mas é exatamente o contrário. A Torá diz que o dia inicia com a noite. E nesse livro estava dizendo o contrário. Que o dia termina com o amanhecer. Como os não-judeus fazem, mais ou menos, né? Meia-noite, estava escrito de manhã, tanto faz, mas que a noite vem depois do dia. E ele diz, eu quase rasguei minhas roupas, e quase rasguei o livro em pleno Shabbat. Ele falou, eu fiquei pensando, é melhor rasgar do que alguém profanar o Shabbat, por ler uma coisa dessas. Mas ele não rasgou, né? Ele quase rasgou, de tão desesperado que ele ficou ao ver isso. Ele disse que ele se segurou, e quando terminou o Shabbat, ele escreveu uma longa carta para explicar sobre a importância de Shabbat e que esses livros não podem ser lidos, tinha que ser descartado, que não pode se escrever uma coisa dessas e tudo mais. Então, daqui, qual a ideia dessa história toda? É quão grave que é e quão bravo fica o anjo que é responsável pela honra do Shabbat. Ao ponto de entregarem no sonho para o Ibn Ezra sobre um livro que estava na casa dele, que está falando algo que podem deduzir disso profanar o Shabbat. Quer dizer, profanar o Shabbat, o cara vai achar que o Shabbat começa, começa de noite, né, bem tarde da noite, ou de manhã cedo, alguma coisa assim, e vai até domingo de manhã. E não é assim o Shabbat. Então, só por isso já o anjo ficou muito bravo e acabou entregando essa carta para ele. Esse versículo diz que não pode acender o fogo Beyom HaShabbat, no dia do Shabbat. O que significa que não pode acender no dia do Shabbat? Isso significa que eu não posso acender no próprio Shabbat. E se eu acender antes de entrar Shabbat, não tem nenhum problema. Não é uma proibição o fogo ficar ardendo no Shabbat. Eu não posso acender o fogo. Mas se eu acendo antes do Shabbat, ele pode continuar ardendo o Shabbat inteiro. E essa é um dos versículos que era mal interpretado por quem desconsiderava a Torá oral. Eles diziam, está escrito aqui, não pode incendiar o fogo, não pode acender o fogo no Shabbat, quer dizer que não pode ter fogo no Shabbat. Shabbat tem que ficar no escuro, Shabbat tem que ficar no frio, Shabbat tem que comer comida fria. Isso está errado. Você vê que nossos sábios instituíram justamente pelo contrário. Primeiro que é a obrigação acender velas de Shabbat. Que são velas que não pode acender no Shabbat. Mas tem que acender logo antes de entrar Shabbat. Para que haja luz durante o Shabbat. Durante a noite do Shabbat. Então, antigamente isso era fundamental. Sem isso as pessoas ficavam no escuro mesmo. E nossos sábios falaram, não pode. Então, para ninguém esquecer, não ter a chance de alguém ficar no escuro na noite do Shabbat. Que refeição de Shabbat é comer no escuro? Isso não é jeito de se comer. Não é jeito de aproveitar do Shabbat. Por isso, nossos sábios instituíram que é obrigatório acender velas de Shabbat. Tem até brachá para fazer, porque é uma mitzvah você ter luz no Shabbat. Hoje em dia nós temos iluminação elétrica. Então, não precisa se acender tantas velas como antigamente. Antigamente, precisava ter luz nos cômodos também. Quer dizer, precisava ter uma velinha em cada cômodo para ele ter luz na casa inteira e se enxergar na noite do Shabbat. Hoje em dia não precisa, mas tem que ter luz em todos os ambientes de algum jeito que ele possa depois dormir também. Então tem que chegar a luz, não precisa ter luz dentro do quarto acesa, mas que seja, vem luz da sala, vem luz do corredor, vem luz do banheiro. De algum jeito tem que ter luz em todos os lugares da casa para se enxergar no Shabbat. Nem que seja luz da rua. Às vezes tem luz dos postes de rua que vem pela janela também. É suficiente. Não precisa ser uma super luz. Tem que ter iluminação em cada lugar que você possa se enxergar, não está no escuro completo. Mas ainda assim, se mantém que no lugar onde você come, você acende velas para a honra do Shabbat. E sobre elas se faz a brachá da mitzvah de acender velas. E os nossos mestres também falam para se comer comida quente no Shabbat. Então, tem comunidades que levam isso à última consequência. Que é obrigatório ter comida quente. Não existe não comer comida quente no Shabbat. Porque se a pessoa não come comida quente, então, quem ver pode suspeitar que ele é parte desses caraítas que não aceita a Torá oral. Ele está comendo comida fria porque ele diz que não pode deixar a comida esquentando na chapa diante de Shabbat. Então ele teria que deixar a comida antes do Shabbat na chapa, que hoje em dia tem chapa, mais fácil tudo, e assim ele tem comida quente para comer no Shabbat. Outras comunidades dizem que não é... Escuta, se eu não gosto de comer comida quente, eu não estou afim de comer comida quente, eu não sou obrigado agora a comer só para provar que eu não sou um caraíta. Então, por isso, algumas comunidades não são tão rigorosas assim, comer comida quente. Principalmente no verão. No inverno ainda vai, mas no verão não é todo mundo que gosta de comer comida quente. Os livros místicos vão um pouco além e dizem que a pessoa, depois que vai embora do mundo, depois dos 120, saúde, longa vida, a pessoa tem dois caminhos para seguir. Ou ele vai para o paraíso, para o Gan Eden, ou ele vai para o Geinom, para o purgatório. Purgatório é com fogo, com calor. Então diz a Torá, não cause com que você vá parar no fogo. Então, não acenda fogo. Não cause com que Deus nos livre, a pessoa vá parar no fogo. Se a pessoa vai profanar o Shabbat, ele vai ter que pagar por isso depois, então não vale a pena. Então, nesse sentido também, está falando aqui de não acender fogo. O que o versículo diz, Bechol Moshvoteichem, onde vocês moram, vem excluir o Beit HaMikdash. Beit HaMikdash você não mora. Então, no templo pode-se acender fogo no Shabbat, porque é necessário e é obrigatório, não necessário, porque é obrigatório no Shabbat. Então, no Shabbat você vai poder fazer no templo algumas das melachot, porque elas são necessárias. Não são todas. Algumas delas são necessárias, vão ser feitas mesmo no templo. Mas onde você mora, quer dizer, fora do templo, não pode. E tem mais. Diz nossos mestres também que a pessoa não pode ficar nervosa. E lotevaru esh, não acenda fogo, é o fogo da raiva. Mas por que justo no Shabbat? Porque o Shabbat, durante a semana a pessoa está muito ocupada. Às vezes ele tem menos chances de ficar nervoso. Porque está tão ocupado, corre para cá, corre para lá. Às vezes não dá tempo de ficar nervoso. Mas no Shabbat está tudo mais tranquilo, ele tem mais tempo. Aí ele se encontra com os colegas e está na sinagoga. E aí começa a discutir, aí discute política, discute futebol e não sei o que lá. E começa as brigas. Então, para não ficar brigando no Shabbat, diz a Torá, lotevaruesh, não acende fogo no Shabbat. Não só o fogo físico, também o fogo das brigas. E existe também o lado que o guardar o Shabbat protege a pessoa do fogo. Qual fogo? dois fogos. O fogo de queimar o templo. O templo foi queimado por causa dos nossos pecados, e entre eles por causa do Shabat. Por causa de profanar o Shabat. Então diz a Torá aqui, não incendeiem, não causem, por intermédio da proibição de Shabat, não causem com que o templo seja queimado. E não só isso, nossos mestres dizem que incêndios estão ligados com a não guarda do Shabat. E por isso, diz a Torá Lotevaruesh também, onde vocês moram. Não causem que haja incêndios onde vocês moram, porque Deus nos livre, a falta de guardar o Shabat pode levar a incêndios, como tem muitas histórias disso, e muitos sábios alertavam pessoas ou fábricas que pegam fogo e coisas assim. Geralmente, grandes mestres falavam que estava ligado com o fato daquela fábrica estar aberta e funcionando no Shabat, isso pode causar incêndio. Moshe ajuntou e congregou o povo para ordenar essas duas mitzvot, então. Shabat e Mishkan. Por que justo essas duas mitzvot? Porque essas duas mitzvot são mitzvot que unem as pessoas. E por isso que ele ajuntou o povo. A Torá exige que nós estejamos juntos. Quando nós recebemos a Torá no Monte Sinai, a Torá diz, Vayichan Sham Israel, que o povo acampou. O povo estava todo unido, como se fosse uma única pessoa para receber a Torá. Aí depois, eles pecaram com o bezerro de ouro. E eles se separaram. Agora que eles foram perdoados do bezerro de ouro, Yom Kippur, no dia seguinte, Moshe diz, vamos juntar e vamos voltar a ficar unidos. E para que nós possamos ficar unidos, temos duas receitas, duas mitzvot. O Mishkan é a primeira. Até a construção do tabernáculo, cada um podia fazer o serviço a Deus no seu canto. Quer construir um altar, você constrói um altar e você faz um korban para Hashem. A partir do momento que foi construído o tabernáculo, é proibido se construir qualquer mizbeach, qualquer bamá, qualquer tipo de altar fora do templo. Então nós vamos agora todos nos juntarmos em torno do mesmo altar dentro do Mishkan. O Mishkan foi feito com as doações de todo o povo. É uma casa comunitária, todo mundo participou. Tem aquele Beria Hatichon, aquela vara que passava bem no meio de todas as colunas das paredes do Mishkan, unindo todas elas. E os Kruvim, que ficavam em cima da Arca Sagrada, ficavam um abraçado com o outro, um olhando para o outro, demonstrando sempre a união. Então o Mishkan está ligado com a união do nosso povo. Shabat também está ligado com a união. Por exemplo, durante a semana cada um tem a sua casa. É minha. A rua é pública. Chega Shabat e as pessoas fazem Eruv, fazem Shituf Mevoot, as pessoas fazem uma sociedade onde você transforma todas as casas e todas as ruas, todos os pátios, como se fosse uma única coisa só para poder transportar de um lugar para o outro. Isso demonstra a união do povo. Todo mundo está se juntando em volta de uma mesma coisa, todo mundo está compartilhando o espaço. E por isso, quando o Moshe quis aproveitar agora o momento que Deus perdoou pelo nosso povo, e nós queremos voltar a ter a união que nós tínhamos quando recebemos a Torá, primeira coisa que nós temos que fazer, vou dar duas mitzvot agora juntas, mas está todo mundo junto já para receber. Vai aquele Moshe, Moshe congregou todos para receberem essas mitzvot, quando eles estão todos juntos, e assim eles vão recomeçar e voltar a ter a união do povo. Também a ligação entre Mishkan e Shabbat agora, e logo depois do Bezerro de Ouro, tem uma passagem no Talmud que diz que toda pessoa que guarda Shabbat com todas as regras, mesmo que ele fez idolatria, como na geração de Enosh, se perdoa pela idolatria que ele fez. Então, Shabbat é um remédio e um conserto para quem fez idolatria. Então, a pessoa faz idolatria, ele está renegando a existência de Deus. Quando ele guarda Shabbat, ele está afirmando a existência de Deus. E por isso, Moshe, depois do Bezerro de Ouro, juntou todo mundo e falou: olha, vocês fizeram um pecado gravíssimo, que vocês fizeram idolatria. Para poder consertar isso, tomem mais cuidado, cuidado redobrado com o Shabbat. E dessa forma vocês vão consertar a falha que vocês cometeram.